De segunda a sexta, das 7 às 9:30 da manhã, você fica a par do que está acontecendo ouvindo o Painel da Manhã. O programa faz o resumo dos principais temas do dia e ainda traz uma equipe de comentaristas para reflexão sobre questões do mundo contemporâneo. Painel da Manhã. Informação, serviço, cultura e lazer. Apresentação, Jorge Ramos e Fabiano Albergaria. Painel em debate.
Muito bem, começando mais um painel em debate desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2014. E hoje o nosso tema é quem é o jovem de hoje? Aí convidamos aqui algumas pessoas que vão nos ajudar, né, justamente a entender, né, o jovem de hoje, né? E a gente cita aqui algumas situações, né? Por exemplo, na comovente despedida do marido, a viúva do cinegrafista Santiago de Andrade, Alita Andrade, apelou para o fim da violência e lamentou que rapazes que acenderam o rojão, né, que matou o marido dela, não tivessem tido os ensinamentos que ela deu aos filhos. Ela lamentou isso, né? O que falta a eles é o amor pelas pessoas. E segundo também o jornalista Zuenir Ventura, ele diz que ela tem razão. Eles vão para a rua protestar contra abusos do governo, falam em defesa dos direitos humanos, mas na prática tem solene desprezo pela vida do próximo. E hoje a gente vai tentar descobrir, com a ajuda aqui dos nossos especialistas e nossos convidados, né, quem é o jovem de hoje, o que que ele pensa, o que que aspira e o que pretende do futuro. Vou começar dando bom dia à pastora luterana Luz Marina. Luz, tudo bem? Bom dia para você.
Bom dia, que bom estar aqui de novo para tratar desse tema, para a gente pensar junto o que está acontecendo conosco, né? Com a nossa juventude e conosco como sociedade.
Paty Fonte, educadora, especialista em pedagogia de projetos. Paty, tudo bem? Também é um prazer tê-la de novo aqui.
Bom dia, é um prazer estar com vocês novamente.
E temos a presença também do publicitário jovem, Rafael Brasil, também vai estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Rafael, bom dia, também é um prazer.
Bom dia, Jorge, um prazer poder ajudar vocês aí no estudo.
Ô Luiz, a gente tem aí, né, sempre teve, né, o mundo, ele é sequencial, as gerações vão né, se sobrepondo umas às outras, e muito se fala de conflito de gerações, muito se fala de que antigamente era assim, hoje não é mais assim. O fato é que, né, qual é o jovem de hoje? Né? Qual é esse perfil que a gente pode traçar do jovem de hoje? Se é que a gente pode traçar um perfil?
Olha, o jovem de hoje, ele não é completamente diferente do jovem de ontem e de anteontem, eu acredito, e nem do jovem do futuro, né? Eu acredito que a juventude é essa fase da vida na qual de construção de identidades e também de projeção de futuro, de definição de projetos de futuro. É, portanto, uma fase que é bastante marcada por ambivalências, né? Eu acho que ser jovem é viver numa contraditória convivência entre uma certa subordinação à família e a sociedade e a vontade de emancipação, né? Os passos para a emancipação, né? Então, eu acho que nós precisamos entender a juventude como uma fase, que é uma fase própria, obviamente, que é uma fase inteira, não é? Mas que é uma fase bastante conturbada também, não é? Por causa dessas definições todas que acontecem nesse momento da vida, não é? Acredito que o jovem hoje, obviamente, se diferencia dos jovens de ontem e de anteontem, porque a sociedade, ela tem outras marcas, não é? E acredito que uma das marcas bastante importantes da nossa sociedade é essa fluidez, é essa rapidez com que tudo acontece, etc. Então, eu tenho a impressão que o jovem de hoje é um jovem que quer ver as coisas acontecerem de uma maneira muito mais veloz, muito mais rápida do que, por exemplo, eu quis na minha juventude, uhum, né? Mas os jovens são portadores tanto de potencialidades quanto de vulnerabilidades, não é? Então, eu acho que a gente precisa, para compreender a juventude, na verdade, eu acho que juventude não é uma categoria isolada, é uma categoria dentro do contexto social. Uhum. Por isso, a gente precisa ter uma leitura social mais ampla.
Paty Fonte, pelo seu convívio, né, com jovens de uma forma geral, como que você percebe? Falta paciência ao jovem de hoje?
Com certeza, como a pastora Luz Marina acabou de nos falar, é uma ansiedade, né? É uma urgência de que tudo aconteça muito rápido e tudo é em excesso. Os jovens têm essa fome, né, de vida muito rápida, muito intensa. Então, se ama, ama muito, ou se fica chateado, se fica com raiva, é também uma forma muito intensa. E talvez seja isso grande desafio, né, para nós educadores e para os pais também, enquanto educadores, né? Lidar com essa ansiedade, com essa urgência e com o bombardeio de informações, que hoje nós vivemos um bombardeio de informações, não só os jovens, como todos nós, né? E como lidar com isso e como agir perante essas questões todas que são lançadas diariamente no momento da vida em que já existem tantas dúvidas, né? Tantos questionamentos internos e aí esses questionamentos se tornam ainda maiores.
É verdade. E grande parte desse bombardeamento de informações vem por causa das mídias sociais, né? Do Facebook, etc. Mais precisamente do Facebook hoje em dia, né? Que é grandemente acessado. Rafael Brasil, como que é a sua relação com a mídia social? Como é que você vê essa ferramenta hoje em dia como uma ferramenta, assim, pro jovem poder se mobilizar, poder dar a sua opinião? Tá usando da forma adequada? Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, eu acho que hoje o brasileiro, no geral, ainda não aprendeu a usar muito bem o Facebook para informação. Porque é muito complicado, vem tudo realmente muito rápido, não tem fonte muito segura, muitas vezes, e tudo repassado, compartilhado, como é que eu posso dizer? Um jovem geralmente acha é muito simples você pegar, compartilhar uma coisa que você não tem embasamento, você não foi pesquisar. Fica complicado, fica realmente meio complicado.
Fica difícil, né? A gente, você é um dos cofundadores da página da Ruth Sherazade, não é isso?
Isso.
E como que surgiu essa ideia, e através disso vocês estão com quantos seguidores já?
Olha, hoje de manhã eu vi que tinham 72 mil e alguma coisa.
E quanto tempo tem a página?
A gente criou a página no dia 12 de fevereiro.
12 de fevereiro, tem nem uma semana.
Muito rápido.
Milhares de pessoas já acompanhando. Então, é um fenômeno que até o próprio jovem não tem muito controle, não é verdade? Do que ele vai lançar na internet, se aquilo vai ter uma grande repercussão ou não. Por isso daí a responsabilidade, né?
Não tem, assim, tudo começou basicamente como uma brincadeira. Uma sacada que o Pedro, o fundador mesmo, teve entre Ruth e Raquel, da novela Mulher de Areia. E realmente foi pra brincar mesmo. Hoje, inclusive, eu estava com ele ontem, a gente vê a responsabilidade que nós temos agora perante essa página e o filtro de informação que tem que acontecer para poder publicar lá. Porque, assim, de certa forma, na internet, a Ruth Sherazade, o personagem, já virou uma formadora de opinião entre os jovens. E isso chega a ser perigoso pra gente, no termo do que a gente vai passar pro pessoal.
É verdade. Agora, né, a responsabilidade, o alcance da palavra de qualquer pessoa, mas aqui a gente fala dos jovens, né, mais especificamente, ele está ampliado, né? E às vezes até mesmo sem controle, sem perspectiva de controle. Isso é um fenômeno contemporâneo.
Eu acho que as pessoas ganham muito poder.
Certo.
Né? Com as mídias, né? Com as redes sociais. Ganharam poder e esse dimensionamento desse poder, ele não conseguiu ainda, a gente não conseguiu ainda ter controle, vamos dizer, né? Desse poder, Luz Marina. Eu acho que é isso, porque ali você coloca tudo ali.
Certo.
Né? E aquilo vai afetar de diferentes maneiras um determinado número de pessoas.
Certo.
Às vezes você olha, vê lá 100 mil pessoas, você, meu Deus, a grandeza que tomou isso.
E nem
sempre você tem esse controle. Será que é meio por aí?
Eu acho que a coisa interessante dessas mídias sociais é que a voz
de qualquer pessoa pode ser ouvida, não é? A minha voz, ela pode ser ouvida por milhares de pessoas imediatamente em diferentes lugares do mundo. Então, o que que essa voz diz? Como, não é? Para que que serve essa voz? O que que eu quero dizer? O que que eu quero expressar, não é? Então, obviamente que isso é um gerador de responsabilidade, de liberdades muito amplas e também de responsabilidades muito amplas, né? Eu acredito que, na verdade, o que acontece nesse momento é que, as coisas que, como você disse, né, Rafael, começa como uma brincadeira, quer dizer, você vai brincar com um tema e de repente você tem milhares de pessoas te seguindo, né? E aí o que que você faz com isso?
Pois é.
E aí o que que você faz com isso, eu acho que tem a ver com a maturidade de decidir por onde é que se quer encaminhar uma determinada questão, né? E talvez essa, como a juventude é esse momento de construção de identidades e etc, é um momento de construção de fato, né?
É, então, aí complica.
Bom, pode complicar, às vezes pode ser maravilhoso, né? E às vezes pode complicar muito.
Porque é o que eu falei, Fabiana, eu acho que essa coisa que você ganha um poder, porque a sua opinião pode ser compartilhada com o mundo inteiro.
É.
Então você daqui a pouco se vê numa situação que pode dar certo, né, Paty?
E aí, se me permite aqui uma opinião, né? Antigamente, formadores de opinião eram apenas família, a escola, né, a igreja. E hoje não, hoje, como já foi citado, qualquer pessoa pode se tornar um formador de opinião. E a grande responsabilidade da escola, né, aqui como pedagoga, eu preciso colocar, é que não adianta acreditar que só transmitir a informação e cobrar aquilo numa avaliação vai dar um resultado. Não, a nossa maior responsabilidade, o maior desafio hoje é exatamente colocar essas crianças, esses jovens, para pensar, para refletir acerca dessas informações e mudar a postura, né? Porque nós olhamos e enxergamos de acordo com a nossa realidade. Então, cada um que vai acessar a rede social vai compartilhar aquilo que lhe é de alguma forma interessante, que lhe diz alguma coisa, né? Então, se na escola isso for bem trabalhado, não só como com a reflexão e com a crítica, mas como transformar isso de uma forma saudável para a sociedade, como isso vai ser útil, né, para sua vida em família, para sua vida nos ambientes em que você frequenta. Então, é uma responsabilidade maior, é um desafio maior e é o grande X da questão, educar nos dias de hoje, né? E eu quero deixar aqui até um apelo aos professores que parem para pensar sobre isso. Uhum. Antes de planejarem suas atividades diárias, né? Que não podem ser especialistas apenas a matemática, a língua portuguesa, ciências, história. Não, hoje é preciso mudar esse enfoque, mudar esse olhar, né? Porque a informação a gente tem o tempo todo. E o que fazer com ela é o grande problema.
Tá certo. Bom, a gente vai fazer o seguinte, são 9 horas em ponto, nós vamos fazer um intervalo para a apresentação do repórter Roquete Pinto. Nós vamos voltar, porque já tem uma pergunta aqui da Lúcia de Madureira, né? Eu também tenho perguntas, eu quero conversar mais com o Rafael a respeito desse site. Gerou muita polêmica, né? E eu quero ver, saber o que ele, quando ele abre ali, vê, tem centos mil pessoas. Então, o que você faz com esse negócio? O que vocês pensam, né, em fazer quando a repercussão é imensa, né? E também, uma vez um amigo meu falou isso, falou, olha, a diferença do jovem, a pessoa mais jovem, a pessoa mais idosa, é que o jovem não sabe a M que vai dar. E os mais velhos sabem muito bem a M que vai dar. Essa é a diferença. Bom, a gente vai para o intervalo. Você que está em casa pode participar, 2332-7088. Ou através, né, do Facebook, né,
Fabiano? Facebook, facebook.com/painel da manhã.
Você jovem que está nos ouvindo aí, dá a sua opinião aqui. Né? Entre no Facebook ou telefone para cá, né? E também participe aqui do nosso encontro.
Painel da Manhã, com Jorge Ramos e Fabiano Albergaria. rrp@94fm.rj.gov.br. Esse é o nosso e-mail. rrp@94fm.rj.gov.br. Fale com a gente. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura.
We'll be right back.
Painel em Debate.
Nós estamos de volta ao nosso painel em debate, aqui com Paty Fonte, educadora, com a pastora luterana Luz Marina, com o Rafael Brasil, que é publicitário, e agora também com a participação do Rafael Martins, que é professor. Rafael Martins, muito bom dia. Seja
bem-vindo. Bom dia.
O Rafael Brasil, né? O que você faz quando você tem tanta repercussão, né, num post lá, em alguma coisa, e assusta? Ou você acha, ih, que legal, agora me dei bem?
É, porque começaram a pipocar, inclusive, várias matérias, né? Quando você viu, você, pô, saiu matéria não sei aonde, saiu matéria não sei aonde. Qual foi o sentimento que deu, assim?
Pois é, assusta um pouco e dá uma certa euforia também. Eu trabalho com mídias sociais já há uns 6 meses e a maior parte das páginas que eu administro, eu já peguei elas andando e a maior delas tem 6 mil seguidores. Uhum. A gente criou uma página no dia 12, que no dia 13 já tinham 5 mil. Então, a quantidade, vendo os gráficos que o Facebook te fornece, é incrível, assim, vendo os dados. Uma coisa que no início a gente ficava sem saber como agir, foi o que eu falei. É, a gente tem que estar tendo muito cuidado com as postagens, para expor a nossa opinião sem atacar ninguém e sem perder a piada também.
Mas o que é essa Ruth Sherazade? Eu não sei, não conheço.
É um personagem fictício, numa alusão à novela Mulheres de Areia.
Certo.
A gente acabou usando o gancho da Raquel Sherazade. E muita gente, tem gente até que gosta dela, que curte a página. Óbvio que a gente recebe crítica, recebe
mensagem. Raquel Sherazade é
uma jornalista
polêmica.
Isso. Né? Que tem vários vídeos aí na internet das opiniões dela, né? Que ela sempre se posiciona e se posiciona de um jeito bastante polêmico, a Raquel Sherazade. Então foi criado esse perfil no Facebook, na verdade, uma página, né? Um fanpage de Ruth Sherazade, que seria a irmã boazinha da Raquel. Lembra da Ruth e da Raquel, né?
Aqui é numa novela.
Claro,
né?
lembro.
E eles tiveram essa ideia de fazer a Ruth Sherazade, que deu super certo, né? Agora 70 e poucos mil seguidores. Isso. Já hoje de manhã, né? Então, esse é o poder, né? É. Sim. O poder que está nas mãos aí de qualquer um. Só que os jovens se fazem mais presentes nesse tipo de possibilidade, né? Uhum. E acabam tomando conta. Qual é a responsabilidade, né? A importância de se ter esse tipo de ferramenta, mas também tem que se ter responsabilidade, né? Porque qualquer coisa pode tomar uma proporção enorme, sendo boa ou ruim. Professor. Uhum. Rafael.
Na verdade, o que acontece em relação aos jovens é essa velocidade de informação. Hoje em dia, eu acredito que esteja tudo muito sem filtro. O jovem, ele fica diante de uma informação, seja ela qual for, e ele vai no embalo da maré. Ou seja, ele não para pensar. Ou seja, na minha opinião, o papel do professor é justamente esse. É um freio. Olha só, nós estamos diante desse fato. Para e pensa. É viável continuar? Não é? Quais são as consequências que vão acontecer com você caso você continue dessa forma desenfreada?
É isso que eu falo, Luiz. Eu falei aqui daquela coisa do jovem que não sabe o que vai dar. Então ele vai com tudo. E muitas vezes não avalia, né, o que aquilo pode, a consequência que aquilo. Quando a pessoa tem um pouco, já passou da juventude, a pessoa já sabe um pouco mais. Isso eu estou falando em tese, que tem gente que nunca sabe nada, vai passar a vida inteira sem saber. E outros, até jovem, tem essa maturidade. Mas estou falando de uma forma geral. Aquele mais maduro, ele já consegue enxergar a consequência daquilo. Então tem essa. Aquilo que você até no início pontuou bem, né? Com relação à juventude. E tem essa pergunta aqui da Lúcia de Madureira: falta profundidade ao jovem de hoje? Isso é próprio da juventude ou é um mal da nossa sociedade?
Se falta profundidade? Olha, eu acho que, assim, a gente precisa acolher com muita alegria e com muita, né? Essa a força que os jovens têm, e a velocidade, a criatividade, eu acho que é importante acolher essas características da juventude, não é? Agora, é preciso também, eu acho que, como o professor Rafael disse, ajudar a pensar o que significa, não é? O que você quis dizer com isso? Ah, legal, a gente está sendo convocado por uma das redes sociais para uma manifestação, não sei, acerca do, seja o que seja o tema, não é? Tá, vamos participar. É importantíssimo participar de manifestações, importantíssimo se expressar, importantíssimo para a construção da democracia, que a gente diga como é que a gente quer viver nesse país, nessa sociedade, nesse mundo. Agora, eu vou pegar um rojão para acender, uhum, ou eu vou pegar uma pedra para atacar no, ou vou pegar um, vou tacar fogo no sei lá, no, né, ônibus, no carro, no ônibus, etc. É isso, é esse o jeito. Então eu acho que aí é que a gente tá precisando ter canais de reflexão que sejam mais importantes. Agora, o que para mim é muito importante e que eu acho que a gente tá precisando considerar com mais seriedade, com mais profundidade, é: esses atos de violência, eles estão sendo financiados? Quem é que está por trás desses atos de violência? Eu acho que isso daí a gente está precisando pensar seriamente.
Peraí, eu vou aproveitar o gancho então. Se a gente parte, Rafael,
Brasil e
o outro Rafael. Se a gente tem uma população que tem ainda pouca instrução, isso passa a ser massa de manobra, né? Porque aparece alguém que fala um pouco melhor, né? Que tem poder, né, ali da comunicação, e é capaz de manipular essa massa, né?
Sem dúvida.
Então a gente então aí que vem, quando, né, justamente o jovem, né, no seu ímpeto, na sua vontade de transformar, é mal orientado, é financiado por algum tipo de mente que tem essa vocação, e não tem a instrução necessária para fazer uma reflexão e nem ajuda, né? Porque a educação nos abre os horizontes.
E aí a gente entra numa outra questão, né, muito séria, Jorge, que é: como se ganha dinheiro hoje em nosso país, né? Quem é valorizado hoje? E aí a gente volta para aquela conversa do resgate da valorização do professor, né? Infelizmente os jovens respondem: não vou estudar porque eu vou fazer muita academia, malhar muito, posar nua numa revista, ou vou apenas tentar ganhar dinheiro com esporte. E quem não tem habilidade para o esporte, né? Uhum. E como assim?
Quem
não tem um físico privilegiado? E como assim valorizar isso, né? Uhum. E as questões mais profundas? Como isso pode ser nosso país hoje o foco para essa juventude? É triste, mas é a nossa realidade.
Ô, Rafael Brasil, você acha que... O que você acha da educação brasileira, Rafael? Você acha que o jovem sabe refletir?
Acho que...
Ou uma parte só, uma pequena parte.
Eu ia falar uma parte, nem todos. E a educação brasileira, ela é dividida, né, entre a particular e a pública, que é diferente atualmente, não tem como negar. Uhum. Mas eu falo pelo meu caso mesmo, eu estudei em escola particular a vida inteira, só que durante uma boa parte do meu período escolar, eu não tinha interesse, eu não conseguia prender a minha atenção no que estava sendo passado ali. Uhum. Justamente por achar que aqueles fatos estavam nos livros, só tinha ali. E era uma época onde a gente não tinha a internet como é hoje em dia. Uhum. Já tinha internet, mas não tinha um Google, mal tinha um navegador decente. Então, uhum, era uma coisa muito distante, não tinha outra fonte de informação. Hoje em dia, o jovem já tem esse recurso. Uhum. Então eu acho que acaba se debatendo e batendo muito mais de frente por conta disso. A informação está vindo muito rápida.
Contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente tem mais informação, também nos chega muita informação superficial, né? A gente tem que aprender a buscar, filtrar, procurar nos lugares certos.
A qualidade da informação, porque todo mundo hoje, né, tem opinião, a opinião está aí, e nem sempre...
Nem sempre vale a pena.
Vale a pena, né?
Eu acredito que, enquanto professor, a gente precisa pensar em dois pontos. Primeiro ponto: a educação, ela é pouco atrativa. Como a colega bem colocou, a questão do corpo, a questão do talento para o esporte. E um segundo ponto é nós observarmos o tipo de professor que está em sala de aula. Nós temos jovens extremamente velozes e professores cada vez mais lentos. como acompanhar essa geração banda larga, essa geração de 2 gigas, de 3 gigas, funcionando a manivela. É inviável. A educação ela precisa ser repensada nesse aspecto. Ou seja, quem está em sala de aula para ensinar o meu filho, o meu adolescente, a pensar? Eu acho que isso é o primordial.
E a formação do professor, como é que fica nessa história?
Eu acredito que a formação do professor, ela está adequada. Eu acho que não é dado chance ao professor de ser professor. Porque existe toda a questão mercadológica, a gente entende nas instituições privadas, existe toda a proibição, existe um cenário, existem assim, bastidores dentro de uma escola que o professor às vezes ele fica travado. Ele não consegue ser professor. Porque a gente precisa pensar o seguinte: para você educar, você precisa aplicar uma sanção quando uma prática não adequada de um aluno fica evidente. A família deixa aplicar essa sanção? A escola deixa aplicar essa sanção? Eu acho que não.
É porque, Luiz, essa relação de professor virou uma relação comercial quase. Então, muitas, não estou dizendo todas, mas algumas famílias, mas eu estou pagando por isso aí, como é que você vai punir o meu filho?
Sim, exatamente.
Aí você se divertua, né?
Eu acho que a gente tem uma crise de autoridades, assim, de autoridade, não é? Na nossa sociedade, um esvaziamento, né? Quem são as referências? Para onde é que uma pessoa que está se constituindo como pessoa, que está no processo de formação da sua identidade, etc., para onde é que essa pessoa olha, não é? Qual é a referência dessa pessoa? Então, eu acho que a gente tem essa crise de identidades, de autoridade, na medida em que aquelas pessoas que podem ser referência para o jovem acaba não podendo exercer o seu papel de uma maneira séria, de uma maneira comprometida, de uma maneira engajada, porque não pode, porque o dinheiro do pai o pai e a mãe vão dizer como é que o filho pode ser tratado ou não tratado, mas em função do valor que paga para a escola, do valor de repente que paga para a igreja.
Falta parceria.
É importante isso.
Agora, a questão da superficialidade na sociedade é muito séria. Como o Rafael tem uma página voltada para jovens, né? Eu tenho uma página na internet, no Facebook, voltada a educadores, a professores, uma página já com 41 mil pessoas. E o que eu percebo nos curtes, nos compartilhamentos e nos acessos são as imagens que chamam a atenção. Se eu coloco um texto mais profundo, um link para um artigo de reflexão para professores, até mesmo sugestões, dicas, né, de atividades, projetos bem-sucedidos, são muito menos acessados do que apenas a imagem, apenas aquela chamada rápida e aquela frase mais rápida de ser assimilada. E então eu acho que tudo está muito superficial mesmo, e a vida corrida, né, o dia a dia corrido, todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo para ganhar o seu, né, o seu sustento, complica um pouco nessa questão e acaba influenciando a formação das crianças e dos jovens a partir do momento que influencia a nossa própria formação. Quantas vezes nós paramos para refletir sobre o que estamos lendo ali, né, na internet? E a responsabilidade de quem gera, que administra essa página, é realmente imensa.
O fim do namoro entre Neymar e Marquezine deu um pico de acessos, uma coisa impressionante, como se fosse uma coisa assim importantíssima. Gente, nada mais menos importante do que isso, entendeu?
É verdade.
Aí dá um pico imenso. E aí a pessoa que faz ali, que deu a notícia, se fica achando que é o máximo também, porque todo mundo. Então, não quer dizer que você tenha uma quantidade de acessos imensa, que você seja o máximo. Não. Isso não quer dizer nada. Às vezes não quer dizer nada, às vezes quer. Né? Então você tem que interpretar, né, o que está acontecendo. A gente está falando hoje aqui de educação, que é uma coisa que é o jovem de hoje. Se eu falasse aqui de Big Brother, teria 120 telefonemas.
Com certeza.
Hoje eu tenho 2, 3, 4.
Certo.
Mas eu vou falar. Eu, Fabiano, Luz Marina, Rafael. Vamos falar de educação, como sempre falamos aqui. Mas não tem, porque é superficial. entendeu? Há uma superficialidade. O jovem de hoje tem ideologia, Rafael Brasil?
Sim.
Ou tanto faz sair no bloco de carnaval, fazer um rolezinho ou ir numa manifestação, Luz Marina?
Olha, eu acho que o jovem de hoje, ele tem uma ideologia talvez não entendida no sentido mais, enfim, de algumas décadas atrás, mas é um jovem que se entende como sujeito de direitos. E como tal, ela quer manifestar-se, ela quer dizer em que mundo quer viver, em que sociedade quer viver. Isso daí eu acho que também é uma característica bastante atual da juventude. É, o jovem se entende hoje como um sujeito de direitos.
Brasil,
certo?
Que ideologia é essa, Brasil?
Eu acho que o jovem hoje, eu concordo com o que a Luz Marina falou, eu acho que o jovem hoje, sim, ele quer mudança, ele quer se manifestar, mas ele também quer ter o seu direito do lazer, do divertimento. E assim,
normal.
Totalmente normal. Como você citou, o carnaval, assim, que realmente é festa popular, leva muita gente pra rua. E eu particularmente adoro carnaval, assim, geralmente fico no Rio de Janeiro, vou a manifestações, mas eu conheço pessoas que só vão a manifestações e abominam o carnaval. Jovens, como eu conheço jovens também.
Sim.
Que só querem carnaval e não querem saber de manhã do ano inteiro.
Você consegue reunir, Rafael, jovens para blocos de carnaval, para marchas em defesa de várias situações, mas é muito difícil reunir uma população para combater um determinado tipo de aprovação política, por exemplo, uma mudança, entendeu? Raramente você vê isso, né? Os hospitais que precisam melhorar, a saúde pública, a educação pública, é muito difícil reunir.
Porque para os jovens isso é chato.
Pois é, mas não,
é impressionante a gente discutir justamente esse esvaziamento. Enquanto o Rafael falou da ideologia, eu faço aqui, peço licença para citar uma música do Cazuza. Eu acho que eles procuram alguma para viver. Uhum. Eu acho que eles estão perdidos. Querem Copa, querem. Ao mesmo tempo que querem Copa do Mundo no Brasil, porque os ingressos parece que estão esgotados. Parece que ninguém consegue comprar. Ao mesmo tempo que eles querem Copa, eles manifestam-se contra a Copa. Então é paradoxal, o jovem de hoje ele é paradoxal.
E eu acho importante não generalizarmos, assim, porque existem tipos diferentes de jovens também, e é muito bom parar para pensar a importância do respeito a essas diferenças, né? Nós não temos um único perfil, né? Como diria um antigo professor meu de sociologia, são várias tribos, e elas muitas vezes realmente se contradizem e se chocam. Eu acho que não só na rua, né, na sociedade, como nessas próprias redes sociais. Isso é importante. É importante ser colocado, porque é importante dentro das instituições escolares, né, o respeito a essas diferenças, o respeito à opinião do outro. E a partir daí, caminhando juntos, né, buscar uma ideologia, buscar um novo caminho. Eu acho que nós estamos no caminho, enquanto estamos aqui refletindo.
Na verdade, hoje não se fala de juventude, se fala de juventudes.
Exatamente.
É assim que se fala, de juventudes.
Uhum. Nós não temos um único perfil, não é, Luz Marina?
Não tem.
Brasil, Marcos de Niterói ligou aqui pra gente e tá falando o seguinte, que nós precisamos refletir sobre a qualidade da informação. Quer dizer que eu crio um blog, entre aspas, de um perfil da irmã de uma jornalista com opiniões contrárias a ela, e esta é boa. E quem pensa diferente já induz que a outra é má. Realmente precisamos refletir. Tem alguns equívocos aqui, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Não é um blog, é uma página do Facebook, e não é irmã da jornalista. É um personagem, né? Nem sei se a Raquel Sherazade tem irmã.
Até onde nós sabemos, não. Espero que não tenha com esse nome.
Se tiver, que seria boazinha.
Qualquer coincidência, qualquer semelhança terá sido mera coincidência.
É verdade. Comenta essa colocação aqui do nosso ouvinte. Ele está falando que já induz, né? Dizendo que uma é boa, já induz que a outra é má. Já estaria acusando a outra de ser ser má.
Porque pensa diferente.
É, porque pensa diferente.
Então, é, isso ainda está sendo complicado mesmo, porque acho que eu ia dizer o cunho inicial, mas assim, a gente começou a fazer a página justamente com essa alusão à novela. Mas a nossa intenção não é falar que a jornalista é má, tanto que a gente já começou a mudar esse discurso. A intenção da página é mostrar somente dois lados da notícia.
Uhum.
Como que tem um lado bom e tem um lado ruim, realmente.
Como tudo.
Como tudo, pois
a
é.
A diferença não é um problema, né, Rafael?
Nunca
o problema
isso.
É como é que se a diferença é usada para a intolerância, para a discriminação,
isso,
para
isso.
A violência, uhum. Para aquelas coisas que não são os valores melhores.
Exatamente.
Né?
O homem, quando descobriu a ferramenta, ele, quando descobriu, por exemplo, a faca, ele usou, se cortou. Porque ele não sabia usar a faca corretamente, né? Então, fazendo uma comparação simples, o homem está com uma ferramenta, né, que tem um poder, né, incalculável, que é justamente as redes sociais, a internet, né? E ele está batendo cabeça, está errando, acertando. Mas o importante é ter a formação, porque tudo tem os dois lados. O que serve para o bom serve para o mal também. Né?
Uhum.
Então, por isso, eu acho que a importância da educação, né? Como o jovem quer o seu direito, todo mundo quer o seu direito, mas você tem que ter seus deveres também. Não adianta você só querer direitos, você tem que conquistar seus direitos através dos seus deveres, daquilo que você faz. Então, esse é um aspecto, né? Então, a gente, antes de terminar aqui o nosso encontro, eu queria fechar aqui com a palavra, né, justamente da mulher do cinegrafista Santiago Andrade, que, falando dos jovens que acabaram acendendo o rojão, um entregou o rojão para o outro, enfim, contribuíram para essa violência, ela diz o seguinte: o que falta a eles é o amor pelas pessoas. Isso também está na formação do ser humano, né, Luz? Isso é fundamental para que se tenha uma diretriz, né, do bem, né?
Olha, está na formação do ser humano, mas eu acho que a gente precisa pensar a sociedade e o sistema de modo mais geral. Eu, por exemplo, eu acho que no momento histórico em que o narcotráfico se constitui como uma rede transnacional complexa, em que os interesses da indústria bélica garantem a proliferação e banalização das armas de fogo, ser jovem não é sem consequências.
Uhum.
Então, eu acho que tem uma construção muito maior que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar a política. Qual é a política que está viabilizando esse tipo de comportamento violento e agressivo na juventude?
Rafael, o Zvenir disse que protestar contra abuso do governo, né, como acontece, uhum, natural.
Sim.
Mas, e geralmente se protesta em defesa dos direitos humanos, mas na prática, esse pessoal que machuca, que pratica violência, tem um verdadeiro desprezo pela vida do próximo. Então temos que pensar isso aí, a política, né?
Sem dúvida.
Dessa forma.
Deixa esse papel pro professor, eu acredito que ele vai conseguir.
Eu acredito nos professores
fazer com
também.
Que o jovem repense e repense a política.
Nós somos os grandes potencializadores, né, de toda essa reflexão. Eu acho que grande parte da responsabilidade está nas nossas mãos enquanto educadores, sendo pais ou professores.
Com certeza.
E sabe que os jovens estão com vocês nessa luta, assim.
Eu acredito.
Boa parte de nós.
Eu acredito muito no poder da juventude e dos professores.
Também acredito no poder da juventude, né? E no poder transformador, né, da educação. Então, se esse país precisa de alguma coisa nesse momento, é de educação, né, e justiça, né, para que ele possa se transformar, ser realmente um país que quer o bem, né, dos seus cidadãos. É isso que é necessário entender. E sempre aqui contra qualquer tipo de violência, né?
que seja transformadora, que justifiquem, né, os fins. De jeito nenhum. É isso que a gente preza aqui, por isso a gente tem esse encontro sempre aqui, todos os dias, segunda a sexta-feira, falando dos mais diversos assuntos e sempre trazendo pessoas, né, que possam, né, colaborar, né, e trazer uma opinião a respeito desses assuntos. Rafael, muito obrigado. Professor Rafael, né?
Obrigado.
Martins, né? E Rafael Brasil, valeu também pela participação.
Obrigado pelo convite, Jorge.
Um abraço para Ruth.
Obrigado. Mandou um beijo de volta.
E parte fundo, muito obrigado também.
Obrigada, Jorge. Um prazer estar com vocês.
É sempre. Luiz Marina, muito obrigado também.
Minha Adoro alegria.
Nome, Luiz Marina.
Muito obrigada.
Seu pai e sua mãe estavam inspirados.
Minha irmã.
Foi sua irmã?
Foi.
Lindo mesmo. Dela?
Isabel.
Pois é. Isabel, você iluminar. Valeu. Muito obrigado. E você também que obrigada. Participou, muito obrigado pela participação. Você que está em casa aí. E lembrando que o nosso painel de debate tem a produção do Fabiano Bergaria,
de Alice Silveira.
Tem os trabalhos técnicos.
David Costa.
E a direção geral de jornalismo
é de Luiz André Ferreira.
De segunda a sexta, das 7 às 9:30 da manhã, você fica a par do que está acontecendo ouvindo o Painel da Manhã. O programa faz o resumo dos principais temas do dia e ainda traz uma equipe de comentaristas para reflexão sobre questões do mundo contemporâneo. Painel da manhã. Informação, serviço, cultura e lazer. Apresentação, Jorge Ramos e Fabiano Albergaria.